Você está ouvindo Conectado, ligado na informação.
Muito bem, ouvintes, agora são 8 horas mais 30 minutos e a gente vai dando sequência ao nosso Conectado com você ligado na informação. Bom, a pauta que preparamos para você, ouvinte, que nos acompanha nesse momento, é com a doutora Priscila Arraes Reino, ela que é advogada e escritora. Bom, a pauta principal diz o seguinte: fila menor no INSS. Quem está pagando a conta da velocidade? A redução da fila de pedidos foi apresentada como um avanço no atendimento aos segurados. No entanto, um artigo publicado pela advogada e escritora Priscila Arraes Reino questiona se a diminuição do número de processos represados pode ser considerada sozinha um sinal de que o sistema melhorou. A autora chama a atenção para a qualidade das decisões, especialmente nos casos de benefícios por incapacidade, e para o caminho que o trabalhador enfrenta quando recebe uma negativa. É de assunto geral da comunidade, da região sul, do Brasil, este tipo de situação, e é por isso que ela está com a gente na linha nesse momento. Doutora Priscila, prazer em te receber aqui nos estúdios da tua rádio. Bom dia.
Bom dia, Daniel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique nesse programa. Muito obrigada.
Muito bem. Bom, no seu artigo, a senhora afirma que a redução da fila do INSS é positiva, mas questiona se isso significa necessariamente que o problema foi resolvido. Qual é a sua principal preocupação, doutora?
Bem, eu considero a redução da fila uma ótima notícia. Quem está doente, incapaz, precisa de um benefício, não pode ficar esperando meses por uma resposta. Mas a minha preocupação é tratar a fila menor como sinônimo de problema resolvido. Porque um processo sair da fila significa apenas que ele recebeu uma decisão. E essa decisão pode ser positiva ou negativa. Mas nós chegamos a cerca de 3 milhões e 100 mil pedidos represados. E em junho, esse estoque já havia caído para 1 milhão e 800 mil. É uma redução muito expressiva. E um último número agora que nós temos agora desse mês de agosto foi para 1 milhão e 400 mil pedidos. Então, é realmente uma redução importante. Mas o que aconteceu com essas pessoas depois de receberem essa resposta negativa? Para mim, o indicador de sucesso não pode ser apenas quantos processos saíram da fila. Fila menor é, sim, uma boa notícia, mas fila menor sozinha não significa problema resolvido, né?
Exatamente. Bom, você chama atenção para a diferença entre velocidade e qualidade da análise. Doutora, na sua avaliação, existe o risco de o sistema estar priorizando a quantidade de processos analisados em vez daquela análise mais adequada de cada caso?
Esse risco existe, principalmente quando falamos de benefícios por incapacidade. Eu não estou dizendo que uma decisão rápida seja necessariamente uma decisão ruim. O problema é que a incapacidade exige uma análise individualizada, né? Não basta saber que aquela pessoa tem uma doença. É preciso compreender como essa doença interfere concretamente na capacidade dela de exercer o seu trabalho. E essa preocupação com qualidade não é apenas minha, viu? O próprio Tribunal de Contas da União auditou a concessão automática de benefícios e identificou problemas no sistema, inclusive situações em que o segurado não tinha oportunidade de corrigir determinadas pendências com documentos eventualmente faltantes antes da conclusão da análise. Então, tecnologia e velocidade são claramente necessárias e importantes e vão nos auxiliar. O problema é imaginar que precisamos escolher entre rapidez e qualidade. O segurado precisa das duas. Incapacidade não pode ser analisada como uma linha de produção.
Entendido. Bom, ainda no seu artigo publicado, doutora Priscila, um dos pontos que se destaca são as negativas de benefícios, especialmente por incapacidade. O que pode acontecer com o trabalhador quando uma decisão não considera adequadamente a realidade da doença e a capacidade de trabalho?
A consequência pode ser muito séria, viu? Porque a negativa do INSS não faz a incapacidade simplesmente desaparecer. A pessoa pode continuar sem condições de trabalhar, em tratamento, tomando medicação, fazendo exames e, ao mesmo tempo, ficar sem a renda que esperava receber durante aquele período. Em março desse ano, foram quase 797 mil benefícios indeferidos pelo INSS e mais de 454 mil dessas negativas eram de benefícios por incapacidade. Do ano passado, em 2025, para agora, em 2026, a gente teve aí um aumento significativo nos indeferimentos dos benefícios por incapacidade. Eles passaram de 39% para 53%, são mais de 14% de aumento. Isso não significa, é claro, que essas negativas estejam erradas necessariamente. Esse cuidado é muito importante, mas é um volume suficiente, assim, suficientemente grande para justificar uma preocupação com a qualidade das decisões. Quando há uma negativa, esse trabalhador precisa descobrir o motivo, reunir novos documentos, recorrer ou até mesmo levar esse caso para a justiça. Então, a decisão administrativa, ela não encerra necessariamente o assunto naquele requerimento. Ela pode levar para conselho de recurso, para a justiça, e não encerra a incapacidade do trabalhador necessariamente.
Entendido. Bom, existe então essa possibilidade, né, desse processo simplesmente sair da fila do INSS e acabar aí com na justiça, por exemplo?
Essa é uma questão central, porque nós não podemos afirmar que a redução da fila esteja simplesmente transferindo os processos para a justiça, porque a gente precisaria acompanhar individualmente esses requerimentos. Mas existem dados que justificam isso. O Conselho Nacional de Justiça, por exemplo, ele mostrou que nos 10 primeiros meses de 2024, as ações de auxílio por incapacidade temporária, nessas ações, houve cerca de 74 mil decisões favoráveis e mais 100 mil acordos, contra aproximadamente 146 mil julgamentos. Então, a gente tem aí mais da metade dos benefícios por incapacidade que foram desaguar na justiça, foram decididos a favor do segurado. Considerando esses resultados, mais da metade, portanto, terminou com um resultado favorável ou parcialmente favorável ao segurado. Isso não significa dizer necessariamente que a justiça reverte metade das decisões do INSS, porque tem a questão do acordo. Mas a gente precisa entender quantas decisões negativas chegam à justiça. Mas existe uma pergunta importante: por que tantas pessoas precisaram chegar à justiça para conseguir o benefício e o reconhecimento do seu direito, né? Se o processo sai da fila do INSS e entra no Conselho de Recursos ou no Judiciário, a gente precisa saber se o problema foi realmente resolvido ou só deslocado para outros setores.
Certo, é importante. Inclusive, a gente recebe já aqui, doutora Priscila, algumas mensagens dos ouvintes que participam na nossa central de conteúdos. Apresentador, pergunta para ela se resolve pegar imediatamente um advogado para interagir com o INSS quando tem o auxílio reprovado várias vezes. São 6 anos aguardando. Qual é a orientação nesse sentido, doutora?
Sem dúvida nenhuma, a melhor orientação e que qualquer profissional da área vai fazer é: assim que você tem o benefício negado a primeira vez, não precisa nem esperar uma segunda vez. Teve o benefício negado, acredita que tem esse direito, precisa, inclusive, especialmente se for uma incapacidade, deve sim procurar um advogado da sua confiança para buscar ajuda junto a esse advogado e verificar se é o caso de fazer um recurso, se é caso de ir para a justiça, porque ficar simplesmente repetindo o pedido da mesma maneira não vai levar ao resultado positivo necessariamente e a pessoa vai ficar só adiando uma resposta no sentido de conseguir o benefício que precisa. Então, é melhor procurar logo um advogado, um especialista.
É justamente nessa linha que eu ia formular para ti, doutora, porque muitas vezes o trabalhador doente precisa estar reunindo documentos, recorrer até a busca com a justiça para depois aí ter um resultado. O que esse caminho representa para alguém que já está enfrentando a doença e muitas vezes ainda com dificuldades financeiras, doutora?
Pois é, representa tempo, representa insegurança, falta de renda, justamente no momento que a pessoa mais precisa, né? Então, a gente está falando de alguém que muitas vezes está gastando com consultas, exames, medicamentos, tratamento e não consegue exercer o seu trabalho. Depois da negativa, essa pessoa precisa entender uma decisão técnica, reunir novos documentos, eventualmente conseguir novos relatórios médicos, procurar orientação, recorrer ou ingressar na justiça. Então, são decisões importantes. E existe ainda uma dificuldade muito grande de informação, porque para quem trabalha na Previdência é fácil. O que que significa e como funciona uma perícia, recurso, o que que é B31, B91, CAT e tudo mais. Isso faz parte do cotidiano de quem trabalha no INSS. Mas para quem acabou de adoecer, é um mundo completamente desconhecido. Essa pessoa precisa aprender a navegar pelo sistema, justamente quando está com menos condições. E tudo isso acaba dificultando muito a vida da pessoa. Para o sistema, aquele requerimento pode ter terminado, mas para o trabalhador, muitas vezes, o problema está só começando, né?
É verdade. Bom, para a gente finalizar, doutora Priscila, a sua orientação a todos aqueles que estiveram, nesse momento, o seu benefício negado, recusado, finalizado e ainda estão doentes e ainda precisam dessa ajuda. Qual é a sua recomendação?
Bem, teve um benefício negado, seja um benefício por incapacidade, seja uma aposentadoria, uma pensão por morte, qualquer benefício negado no INSS, precisa procurar imediatamente um advogado da sua confiança. O ideal mesmo, Daniel, é que as pessoas já busquem auxílio de advogado até antes de entrar com o pedido no INSS, para entrar com o pedido, já instrumentalizado com toda a documentação necessária. Aliás, foi justamente por conta dessa dificuldade que as pessoas têm de lidar com os problemas por incapacidade, principalmente, e o INSS, que eu escrevi Burnout Tem Lei. É um livro que trata especialmente do trabalhador que adoeceu, por doença mental, por doença emocional, mas ele acompanha essa pessoa desde do início do adoecimento até o afastamento, passando pelo INSS, perícia, retorno ao trabalho e, quando necessário, para a justiça, né? Uma coisa fica muito clara nesse caminho. Para o sistema, existem várias etapas. Para o trabalhador, existe uma única história. Eu adoeci, não consigo trabalhar, preciso saber o que fazer agora. Então, informação é extremamente impossível, é importante, né? Eficiência é decidir rápido, né? Com relação a essas decisões do INSS, é importante decidir rápido? Sim. Mas é mais importante ainda a qualidade, decidindo corretamente esses benefícios.
Perfeito. Bom, a gente recebe uma última mensagem e eu quero compartilhar contigo, doutora. Não sei se é da sua alçada, não sei se é do seu setor. A pergunta diz o seguinte: Carvalho, pergunta para a doutora. Eu vou fazer 64 anos e não contribuí com o INSS e também não tenho bloco de produtor rural. Como faço para me aposentar? Eu sei que foge um pouquinho daquilo que a gente está debatendo, mas daqui um pouco, se a senhora tem o conhecimento, poder trazer aqui para o ouvinte.
Claro, sem dúvida, isso faz parte, sim, do direito previdenciário. E a questão é o seguinte: se você não contribuiu com o INSS, se não fez contribuições durante a vida para ter o número de anos necessários de contribuição para uma aposentadoria, você não se aposenta. O que é possível é um benefício pelo LOAS, né, que as pessoas conhecem como BPC LOAS, que é um benefício assistencial concedido a quem tem idade ou tem uma limitação de longo prazo e preenche os requisitos financeiros, ou seja, renda per capita de até um quarto de salário mínimo da família, e tem também a idade ou a limitação de longo prazo. Então, precisa avaliar no caso dele Se ele tem essa limitação de longo prazo e necessita desse benefício assistencial, aí ele faz o pedido e comprova todos os requisitos e aí recebe um salário mínimo, por mês.
Perfeito. Obrigado, doutora.
Muito obrigada pela oportunidade.
Muito bem, ouvintes. Conversamos então com a doutora Priscila, ela que é advogada e escritora, publicou recentemente um artigo, doutora Priscila Arraes Reino. Você pode, inclusive, procurar nas redes sociais esse artigo que fala especialmente com a negativa de uma perícia, entre outros assuntos que nós debatemos aqui. Bom, agora são 8h45. Eu vou para um rápido intervalo, porque já tem outras participações ao longo do nosso Conectado.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.